Agora é hora da gente bater um papo com café. Vamos falar sem... sem querer é outra... são as visões, ó. Eu ia dizer sem querer. O nosso convidado já disse que é providência divina. Então, você vê, é diferente. Mas a gente vai continuar falando de saúde, mas por um outro aspecto, por um outro ponto de vista. Então, agora é hora do nosso Café com Entrevista.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Muito bem. Hoje a gente está recebendo aqui o Anderson Abreu, coordenador arquidiocesano, ou seja, de todos os municípios que compreendem a Arquidiocese de Aparecida, dos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão. É bonito esse nome, né? Para nós, que no dia a dia ali é o Ministro da Comunhão, o Ministro da Eucaristia, mas esse nome é técnico, né? É bastante bonito. Seja muito bem-vindo, Anderson, aqui à Rádio Frei Galvão, tudo bem?
Bom dia, Felipe, tudo bem? Paz e bem. Como você disse, é um nome bonito, mas com uma responsabilidade gigantesca, né?
Gigante.
E poder falar um pouquinho da nossa missão, da nossa essência, do nosso ministério.
Legal.
Que é estar servindo nossos irmãos.
Você que frequenta a igreja, principalmente a católica, certamente, né? Vê lá a atuação, os trabalhos dos ministros da Eucaristia, né? É um trabalho muito bonito. Talvez depois da função e do que o padre tem de figura dentro da igreja, acho que os ministros têm ali a função que está logo abaixo, né? Tem em mãos o sentido maior, né, da nossa ida à Santa Missa, que é a questão da ressurreição, né? É uma atividade muito bonita e de grande responsabilidade mesmo, né?
Exatamente, Felipe. E isso nos dá essa responsabilidade. E eu sempre falo nas nossas reuniões, no nosso encontro, que depois dos sacerdotes religiosos, nós somos os únicos leigos que tocamos em Jesus.
Sim.
Para servir os nossos irmãos. Então, nos dá essa responsabilidade e esse compromisso.
Exato.
Com o zelo eucarístico.
Exato.
Com o nosso testemunho de fé, com o nosso testemunho de vida.
Legal.
Que é um complemento para a nossa vida cristã.
E vocês são fundamentais no dia a dia da comunidade, porque não é só na hora da Santa Missa, né? E é isso que a gente vai conversar hoje. Falávamos mais cedo sobre saúde pública, agora a gente fala de uma saúde espiritual. Uma das atividades e funções dos ministros é levar esse Jesus Eucarístico, essa comunhão, aos doentes e nos hospitais, é isso mesmo? E eu já quero tirar uma dúvida, e você já pode informar para o povo, é só hospital que tem uma essência católica, religiosa ou não? O hospital que tem ali um doente que quer receber, pode entrar em contato que vai receber a visita de vocês.
Só falando um pouquinho sobre a missão, Felipe, o ministro ele nasceu para auxiliar os padres.
Legal.
Pela demanda que se tinha de fiéis.
Tá.
Então ele dá esse auxílio aos padres.
Uhum.
para que a Eucaristia chegue a todos.
Ótimo.
E a essência do ministério é os nossos irmãos enfermos, que já não podem mais estar indo à missa.
Sim.
Mas a comunhão chega até eles.
Legal.
E nisso também entra os hospitais.
Tá.
Hoje, dentro da nossa arquidiocese de Aparecida, nós temos 4 hospitais.
Tá.
Dentro da nossa arquidiocese.
É bastante.
E hoje, com a graça de Deus, nós damos esse auxílio para os 4 hospitais. Em 3 deles, a comunhão se faz presente todos os dias.
Caramba.
Período da manhã e o período da tarde.
Que legal.
Em todos os setores, desde a parte da UTI, da coronariana, até nos quartos, naqueles que estão prestes a receber as suas
altas. Pode citar os hospitais, porque se porventura algum dos nossos ouvintes que é católico tiver a necessidade de estar internado, algum ente querido ali, pedir, né, essa presença. Pode citar os hospitais,
então,
que é importante.
Hoje, dentro da nossa arquidiocese, nós temos os 4 hospitais, como citei, que são o Frei Galvão.
Tá.
O Hospital Frei Galvão, a Santa Casa de Guaratinguetá e a Santa Casa de Aparecida.
Tá.
E também o CEPOG.
Ah,
que
legal.
Hoje nós temos a missão nas quartas-feiras.
Lá é quarta-feira.
Todas quarta-feira, no período da manhã e no período da tarde, para atender.
Legal.
Os dois públicos.
Muito bom. E esse atendimento, ele é feito de que maneira? Tem um acolhimento primeiro, tem um entendimento também da enfermidade daquela pessoa, para que também tenha algum tipo de oração, um atendimento espiritual também, porque acaba que vocês fazem também esse tipo de atividade, né?
Exatamente. Quando o ministro, ele adentra ao hospital, ele já se prepara para aquilo que ele vai encontrar. Legal. Porque eu tenho citado muito, nós estamos no ano jubilar, o ano santo.
Sim.
E a porta dos hospitais se torna a porta santa para nós.
Bonito.
Porque todas as vezes que nós batemos, nós não sabemos qual é a enfermidade, tá, qual é a dificuldade que o enfermo que ali está,
sim,
vai estar, né, acontecendo. E há primeiramente uma abordagem, tá, até mesmo respeitando as outras religiões,
claro,
né, sobre se,
claro,
a pessoa
sempre
está também preparada para receber a comunhão, porque nós trabalhamos, lógico, um sentido do primeiro, do acolhimento,
tá,
é falar de Jesus para as pessoas e para aqueles que querem se fortalecer, que querem comungar, ali estamos.
Uhum.
Mas o intuito primeiro é a unidade, a comunhão, para que ela se, uhum, faça presente entre todos nós. Tá. Esse é o intuito principal nosso. E junto com a comunhão, Felipe, o que acontece muito são os pedidos de confissão.
Olha que legal.
Os pedidos de unção dos enfermos, que, uhum, é um sacramento da nossa igreja.
Isso.
Tão necessário.
E não esse... é só para quem tá quase morrendo.
Não, pelo contrário.
Pelo contrário.
Pelo contrário, é um momento ali espiritual onde,
isso,
você acaba tendo ainda mais força para passar por aquele momento. Então, às vezes você tem um preconceito, nossa, vou receber unção porque
eu
estou
morrer, morrendo, né?
Pelo contrário.
Pelo contrário, excelente.
E o intuito também é aproximar. Através das visitas,
legal,
dos ministros, a gente consegue também aproximar mais os padres para que eles nos auxiliem, porque a unção é um sacramento, e ela só pode ser dada pelo sacerdote.
Isso.
Então nós acabamos sendo esse canal entre o enfermo, entre o doente e entre nós, para que possa passar para eles, para que eles possam estar nos auxiliando nesse contato.
Como é o rito ali nesse momento? Não é de qualquer forma. A vestimenta também tem toda uma questão de um respeito, celebrando aquele momento. É como se estivesse mesmo naquela situação que a gente acompanha dentro da Santa Missa, né?
Exatamente. Só para que todos tenham conhecimento, o ministro, quando ele é chamado para os hospitais, é feita uma formação,
ah, olha, que legal,
específica sobre os hospitais,
tá,
sobre a forma, sobre a conduta que, uhum, se deve ter, sobre a celebração que é feita no momento.
A arquidiocese que dá essa formação.
Exatamente. Hoje, a nossa arquidiocese, né, Dom Orlando Brandes, e, uhum, temos o padre Douglas, que é o diretor espiritual dos mestres.
Ótimo. Mestres. Olha, eu vi padre Douglas crescer, viu?
Ai, ó.
Ai, eu vi padre Douglas pequenininho, é, rapaz.
E hoje ele é um gigante na fé.
Ele é sensacional.
Ele vem nos auxiliando, estamos nessa caminhada, eu particularmente há 3 anos com ele, e nós temos um coordenador dos hospitais,
tá,
que me auxilia,
uhum,
com as formações, o qual eu quero deixar um abraço,
legal,
que é a Nilce, do Hospital Frei Galvão.
Legal.
Ela é a coordenadora. E nós damos essa formação,
tá,
onde a gente passa sobre todos os tipos de assunto.
É porque o ambiente é diferente.
Exatamente.
Né?
E como eu falei, nós não sabemos o que nós vamos encontrar.
Ah, sim.
Então nós temos que estar bem preparados,
uhum,
até para que a gente não cometa nenhum excesso,
tá,
nenhuma fala ali que possa constranger também,
sim,
a pessoa no qual ela está naquele,
legal,
momento. Então nós somos muito bem preparados,
muito,
e ao longo do ano também nós fazemos espiritualidade.
Tá.
Para que o ministro que esteja na missão, ele também tem que estar fortalecido.
Tem, porque a situação que ele encara ali não é fácil,
não é,
né?
Fácil. Então a vida de comunhão dele, a vida de espiritualidade dele, tem que estar bem firme, porque senão, ao longo,
claro,
do caminho...
Até porque ele, claro que ele leva a comunhão, querendo que a salvação, a saúde encontre aquela pessoa. Mas pode ser que o caminho não seja esse, né? Então ele também precisa estar preparado, porque pode ser que no dia seguinte aquela pessoa não esteja ali, né?
Exatamente. Se você me permite, Felipe, esses dias eu estava fazendo uma visita na missão e eu me deparei com um jovem chorando muito quando eu entrei com a âmbula, com a Eucaristia. E deixei ele chorou, se acalmou. Eu perguntei para ele, por que você chora? Aí ele me disse, eu conheci Jesus tarde demais. Então, mas eu não tenho dúvida que ali aconteceu a salvação dele.
Com certeza.
Ele reconheceu Jesus. Poucas horas depois ele veio falecer.
Olha só.
Então esse elo, e a gente dá essa importância porque a gente pode perceber que muitas vezes o último relação da Eucaristia, uhum, aqui na Terra vai ser entre o ministro e o enfermo.
Exato. Isso é muito importante, muito forte, né? Ó, a gente vai fazer uma pausa de um minutinho rapidinho aqui no Café com Entrevista. Na volta a gente continua tirando as dúvidas, contando dessa bonita missão que os ministros da Eucaristia, da Extraordinários da Sagrada Comunhão têm também, que é levar esse momento de fé, de espiritualidade aos nossos hospitais. Vamos saber se é só o enfermo que pode comungar naquele momento ou se os acompanhantes, o entorno também pode fazer parte dessa situação. A gente vai saber na volta do intervalo com o Anderson, que está aqui conversando conosco.
Jornal da Manhã, jornalismo com credibilidade.
Acompanhe pela rádio Frei Galvão a Santa Missa. Direto do Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá, São Paulo, todos os dias às 15h.
Nas quintas-feiras é dia de adoração ao Santíssimo no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Das 7h30 da manhã às 15h. Celebração Eucarística às 19h, meio-dia e às 15h. Participe desse momento especial de adoração no Santuário do Primeiro Santo Brasileiro.
Eu sou Juliana Luz, jornalista da Rádio Frei Galvão, e estou passando para te desejar um lindo Natal. Que a solidariedade esteja presente no seu coração, não só nesta data, mas durante o ano todo, pois Jesus nasceu para nos ensinar o que é o amor. Feliz Natal!
Jornal da Manhã.
Sua fonte confiável de notícias.
8h49, abrindo a semana, às vésperas do Natal, há 10 dias aí do Natal, falando de um momento importante do encontro, né? Desses encontros importantes que são fundamentais para a nossa vida com Jesus Cristo, hoje falando dos trabalhos que os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão realizam. Não é só na Santa Missa que a gente vê ali eles presentes, como a gente tem trazido agora, o trabalho junto aos hospitais também tem sido fundamental. O Anderson Abreu é coordenador arquidiocesano e está aqui papeando conosco sobre essa ação e essa atividade. Antes do intervalo eu lancei, é só o enfermo que naquele momento pode fazer a sua comunhão, o seu acompanhante pode... o próprio ministro também, naquela situação, pode comungar. Se for possível, às vezes o enfermeiro que está ali mais próximo e que tem a fé católica também pode. Como é a organização desse momento, Anderson?
Felipe, nós temos um lema que nós não negamos Jesus para ninguém, né? Mas nós também temos que analisar a Isso. situação ali, o qual a pessoa está.
Ótimo.
Porque muitas vezes... o acompanhante, ele não está preparado, uhum. ele, né, às vezes não é da religião, Isso. e nós respeitamos. Mas quando nós nos deparamos com acompanhantes que se prostram diante uhum. de Jesus, que demonstram ali a sua fé, tá. nós não temos problemas Legal. Nenhum em poder dar Importante. A comunhão. Até porque nós não sabemos quanto tempo eles vão ficar ali. Verdade. Tem muitos acompanhantes que vêm para ficar com seus Verdade. Parentes e ficam ali durante tempos, meses, uhum. né? E a Eucaristia para eles também é uma fortaleza. Sim. E às vezes eles não conseguem estar indo à missa, Isso. não conseguem. Mas assim, nós temos como um dos critérios é evangelizar. É. Porque nós, como cristão, que com a graça de Deus estamos com saúde, nós temos que ir ao templo uhum. buscar Jesus, né? É. Então a missão é sim para os enfermos, Legal. Mas assim, dependendo das situações, não há problema nenhum.
Quem tá junto é acolhido.
Acolhido também. Da mesma forma, sem nenhum.
A gente tá falando dos hospitais, mas esse trabalho inicia atendendo os enfermos dentro de casa, né? Isso também continua, né?
Com certeza. Cada paróquia tem os seus enfermos, né? As pessoas os quais uhum. levam, e os ministros levam dentro das suas comunidades, nas casas dos seus enfermos. Então a missão, ela se prolonga. Ela vai pelas casas e chega até o hospital.
Muito legal. Hoje você tá com uma turma de quantos aí? para que possam realizar esse trabalho. Não é pouca gente, mas não é pouca gente agora, já foi pouca gente.
Já foi. Mas graças a Deus, né? Como eu falei para você, né, Felipe? Ninguém ajuda aquilo que não conhece, né? Uhum. Então, primeiro nós falamos um pouco sobre a missão.
Tá.
Porque ao primeiro momento acaba assustando um pouco.
Sim.
Né? Aquele, nossa, levar comunhão no hospital, né? Como que eu vou? Vou sozinho? O que fazer, né? Por isso que a gente falou antes sobre a preparação, isso, né? Em nenhum momento o ministro vai sozinho no início, na missão. Nós acompanhamos eles para que aqueles que já têm mais experiência possam ajudar quem está entrando.
Tá.
Para que aquele que comece esteja seguro na missão.
Isso.
Eu estou à frente da coordenação há 3 anos.
Tá.
E quando nós assumimos, nós tínhamos 2 ministros na Santa Casa e 8 no Hospital Frei Galvão.
Tá.
Hoje nós temos 41 no Hospital Frei Galvão.
Nossa.
30 na Santa Casa, 18 na Santa Casa de Aparecida, e estamos com 2 no CEPOG. Mas a missão, ela só aumenta, a procura só aumenta, diante dos testemunhos.
Claro.
Através dos coordenadores das paróquias.
A seriedade do que é feito.
Exatamente.
Né?
E através dos coordenadores também, que nos ajuda através dos incentivos.
Sim.
A gente pede sempre que os coordenadores, dentro das suas reuniões,
uhum,
possam deixar um momento para falar sobre a missão.
Muito bom.
Para que mais pessoas venham nos ajudar.
Claro. Com apoio sempre também dos párocos, que é fundamental,
com
né?
Certeza.
Também na formação e no acompanhamento espiritual também desses ministros. A ciência já comprovou que a questão da espiritualidade tem sido muito importante na recuperação de alguns enfermos em situações que talvez não sejam possíveis. A igreja também tem provado. A santidade se prova muito por conta disso, os milagres, quando a medicina não consegue explicar, os milagres então acontecem nessa questão. Acredito que você tem acompanhado também esses milagres diários, né? O quanto você tem recebido de retorno, às vezes de um enfermeiro, de um enfermeiro-chefe, de um médico, de que olha, a gente estava desesperançoso e agora a gente olha com outra situação e às vezes essa pessoa está recebendo alta.
Exatamente.
Então, às vezes você foi dar com manhã, a pessoa já foi embora mais cedo. Esses relatos têm acontecido com alguma frequência? Tomara que sim.
Sim, e nós ficamos felizes, né? Eu sempre uso uma frase, Felipe, dentro da quando eu vou estar fazendo a visita, que eu falo assim pro enfermo: espero não ver você aqui amanhã.
Verdade.
Para que essa comunhão ela seja a transformação na
Verdade.
Sua vida, né? E são testemunhos diários. Para os nossos irmãos que nos ajudam, que nos auxiliam, quando a gente tem a oportunidade de estar junto com eles, aí a gente vê a percepção de quanto
Legal.
A missão ela é transformadora.
Legal.
Ela vem transformando as realidades. E o mais importante, Felipe, que nós estamos falando de um momento de uma igreja em saída, como que é importante a presença da igreja. Principalmente para os nossos fiéis católicos.
Sim.
Porque ele vê que no momento mais difícil da vida dele, a igreja está caminhando ao lado dele.
Isso.
E com o alimento que é o mais Isso. importante para nós. Eu acredito, Felipe, que é uma junção, né? A parte espiritual e a parte médica.
Isso,
claro. Elas se complementam,
Isso.
né? E a hora que a gente vê não dá mais para esse lado, aí vem Jesus Cristo Uau. Transformando a vida. Então esse complemento, essa Uau. Unidade, essa comunhão, ela transforma a vida daqueles que Legal. Lá estão.
Você já encontrou alguém que conseguiu se recuperar, saiu do hospital, te agradeceu, te encontrou numa missa?
Sim, muitas pessoas assim. Uhum. E é muito legal porque às vezes a gente não lembra.
Ah, lógico.
Porque
todo
são
dia,
muitos,
vários né? locais.
São vários locais, muito lembra. E é isso que é o mais importante, porque nós fazemos a missão acontecer.
Uhum.
E quem tem que sobressair é Cristo.
É.
E se o Cristo saiu sobre essa pessoa e essa pessoa saiu dali uhum. daquela enfermidade, isso é maravilhoso. Principalmente em fila de supermercado, de padaria. A gente
muito
sempre
bom.
Encontra com eles.
O Ivani, será? Ah, não, é a Ivanize Pimenta. Um abraço ao Anderson. Ele usou o e-mail da esposa, o Mauro. Estamos aqui na escuta, o Mauro da paróquia São Dimas, Isso, aqui de Guaratinguetá, te mandando um abraço e um Feliz Natal para todos
Obrigado.
Nós.
Obrigado.
Galera acompanhando também. Eles também estão nessa. São da atividade em hospitais ou não?
A Ivanil, sim. O Mauro é o coordenador da paróquia São Dimas.
Muito bom,
então,
Mauro.
Ele é o elo aí conosco aí da missão aí.
Siga firme, hein? Perseverante. A igreja pede muito perseverança, né? Então, parabéns aí pelo trabalho também. Certamente tem muita gente sendo iluminada aí pelo seu trabalho. Parabéns. E se for necessário hoje, Anderson, buscar essa ação num hospital ou num espaço onde há internação de pessoas, é só procurar arquidiocese, como isso é feito. Casas de recuperação também, por vezes, podem receber. A gente tem algumas aqui na região, inclusive.
Sim. Além das casas de recuperação também, nós também temos os asilos também, que podem. E geralmente já são assistidos pelas paróquias. Uhum. As paróquias já dão esse suporte pra gente.
Isso.
Mas o pedido vem muito da nossa iniciativa.
Tá.
Nós vamos e propomos. E respeitamos sempre a vontade dos locais, sim, se eles têm o interesse ou não.
Tá.
Mas geralmente nós mesmos procuramos, porque nós queremos evangelizar.
Claro.
Nós queremos levar a salvação.
Claro.
Nós queremos as almas para Cristo. Né?
Então, você que conhece alguém que não recebe e gostaria de receber a comunhão, a Sagrada Comunhão, e está nesse momento em um lar de longa permanência, numa casa de recuperação, em algum hospital, a gente está falando da arquidiocese, mas às vezes podem ser interlocuções com outras dioceses para que as pessoas possam receber. E não deixe. Lembrando que esse é um serviço que tem em todas as dioceses, né? Não é exclusivo de Aparecida, mas a gente está ressaltando aqui a nossa arquidiocese, mas tem outras também, né? Algo que a igreja está presente, né?
Sim, essa aí já é uma norma, podemos dizer, da nossa igreja, de estar dando esse suporte.
Isso.
É isso que é a nossa essência.
Legal.
Ir até os nossos irmãos.
Muito legal. Anderson, seja sempre muito bem-vindo à Rádio Frei Galvão. Parabéns pelo trabalho. São Frei Galvão também esteja aí ao lado de vocês, levando essa saúde, né? De alguma forma espiritual, mas que ela também venha física para aqueles que recebem a Sagrada Comunhão. Parabéns mesmo. Seja sempre muito bem-vindo. Sempre que quiser noticiar algo aqui dos ministros, para os ministros também da Arquidiocese, conte com a gente.
Obrigado, Felipe. E falando de Frei Galvão, uma das maiores missões que ele teve foi a visitação aos enfermos. E na nossa cidade, em Guaratinguetá. Né? Então, nós estamos dando essa continuidade. E se você me permite, Felipe, eu quero agradecer particularmente a todos os ministros que fazem a missão acontecer.
Sim.
É uma missão que tem como Jesus o centro. Não sou eu que tenho que aparecer, mas o todo, o nós. O eu tenho que deixar de lado e o nós tem que prevalecer.
Exato.
Então eu quero agradecer a todos, quero agradecer as unidades hospitalares que nos acolhem, que nos dão esse
abrir
apoio para que a missão aconteça, né? E também agradecer, como eu disse, o padre Douglas, que é o nosso diretor espiritual, que nos apoia.
Legal.
A Nilce, que é a coordenadora dos hospitais, e o grupo de psicólogo da Santa Casa, que nos dá esse auxílio através da Ana Paula, que nos ajuda ali na orientação e vai nos guiando também para aqueles casos que devem chegar. E agradecer a todo o nosso ministério, aos coordenadores.
Legal.
E agradecer à Arquidiocese de Aparecida pelo apoio, por tudo aquilo que nos propõe através de formações, de ajuda, para que o ministro que esteja na missão, ele esteja realmente preparado para estar. Porque um grupo bem preparado, ele vai saber realizar uma missão da forma que se
vai
pede.
Vai fazer grande a diferença, né? Você que está nos acompanhando pelo YouTube, te convido a se inscrever em nosso canal para a gente poder trazer cada vez mais notícias e chegar cada vez mais longe. O Mauro complementou, somos um grupo bíblico, coordenadores também. E a Heloísa Galhardo, um abraço ao Anderson, excelente coordenador também, mandando abraço aqui para você. Obrigado, gente, pela participação. Se inscreva aí em nosso canal, nos siga e acompanhe. Se quiser rever o nosso bate-papo aqui com o Anderson, vocês podem entrar daqui a pouquinho no nosso YouTube, vai ficar disponível também a live para que vocês possam acompanhar esse bonito trabalho. Anderson, muito obrigado. Excelente fim de ano, feliz e Santo Natal, viu?
Obrigado, Felipe, a todos que nos ouvem, ao Frei Diego também, né, pela oportunidade, e a vocês também.
Valeu.
Por nos dar esse momento para que a gente possa propagar Cristo a todos.
Amém.